Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em pauta, a voz do parlamento jaboticabalense.
Olá, está começando Câmara em Pauta. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador Gregório Casagrande do Partido Solidariedade. Gregório, bom dia.
Bom dia, Laine. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Jovem Pan FM. É um prazer estar participando aqui mais uma vez do programa Câmara em Pauta. Quero desejar a todos os jaboticabalenses um excelente dia. Aos moradores do nosso distrito de Córrego Rico e Lusitânia, pessoal do assentamento de Córrego Rico, os moradores da zona rural. Hoje eu quero iniciar o nosso programa aqui falando sobre a última sessão solene do dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, onde que todos os vereadores da Câmara de Jaboticabal teve a oportunidade de homenagear duas mulheres para representar as mulheres do nosso Brasil e do mundo, inclusive as mulheres de Jaboticabal, aonde que eu tive a oportunidade de homenagear a Vera Lúcia Lário Ferrari, carinhosamente chamada por mim por Tia Vera, e a dona Diva Antonichelli Pavani, que é minha vizinha lá do sítio, onde que essas duas mulheres têm uma história linda, onde que todas as outras também, mas particularmente eu vou falar das duas que eu homenageei. Se vocês quiserem acompanhar, tem um recorte da sessão na nossa página do Facebook, vereador Gregório Casagrande. Quero agradecer muito a Tia Vera por deixar ser homenageada, por fazer parte da minha vida, onde que ela me ensinou muitas coisas que isso não tem preço. E para dona Diva também, que é um amor de pessoa, onde que sempre encontra a gente, está sempre com um sorriso lindo, um abraço carinhoso, afetivo para nos dar. Então, quero agradecer muito a oportunidade que Deus me deu de ter homenageado já outras mulheres nas outras sessões solenes do Dia das Mulheres, e inclusive agora nessa última sessão, a Tia Vera e a Dona Diva. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida e fazem na vida dos seus familiares. Um exemplo de mulher batalhadora, guerreira, onde que sempre trabalhou para o sustento da sua família. Muito obrigado mesmo de coração. Outra demanda muito importante que o pessoal sempre está nos cobrando pelo nosso gabinete é sobre a pintura de asfalto, pintura de solo. Onde que eu tive cobrando o José Reinaldo, ele me orientou que em janeiro deu uma parada devido à chuva. Então ficou só 7 dias do mês de janeiro sem chover. Por isso que as atividades de pintura de solo foi suspensa. Aí em fevereiro retomou e agora em março está andando um pouco mais rápido, onde que vários lugares voltou a receber pintura de solo, como lá perto do Hospital São Marcos, perto da Escola do Coque e no Jardim das Rosas. No Jardim das Rosas, algumas ruas não foram pintadas porque precisa fazer o reparo asfáltico, tem que fazer o recape, onde que o asfalto lá está muito ruim, onde o pessoal também disse que vai passar por lá fazendo esse trabalho. Então a gente está cobrando, está pedindo para o José Reinaldo dar sequência nisso aí. Ele, o prefeito, vem se esforçando para manter essa sinalização pintada aí em bom estado para que a população não corra risco de acidente. Outra demanda que eu sempre sou cobrado é pelos moradores lá de Lusitânia, que utiliza a pista que vai até Lusitânia. O pessoal cobra muito sobre a sinalização. É a segunda indicação que eu fiz do meu mandato. A primeira foi do semáforo da Marginal, que saiu da esquina lá da terceira idade com a prefeitura, lá da ponte. E a outra indicação é essa da pintura do asfalto da pista de Lusitânia. O José Reinaldo disse para mim que vai sair. Ele já está comprando os olhinhos de gato para instalar, assim que fizer a pintura. Ele está cobrando muito o nosso prefeito. Nosso prefeito está dizendo que vai fazer também. Então, estou sempre cobrando eles e vou continuar cobrando para que isso aconteça o quanto antes. A gente sabe da importância, é pista, não tem iluminação, só do farol mesmo. Então, é muito importante essa pista ser pintada e sinalizada aí da melhor forma possível. O pessoal lá que mexe com amendoim sempre vem me cobrando, os moradores da zona rural. Logo, logo começa a safra de cana, o fluxo de caminhão lá aumenta também. A gente sabe da demanda e do risco do acidente. A Vanessa sempre me cobra pessoalmente, me cobra por WhatsApp, tantos outros moradores de lá. Outra demanda é sobre a área azul. Várias pessoas estão sempre cobrando e aí agora começaram a instalar as plaquinhas aí falando da área azul. Como eu já tive com o José Reinaldo, eu aproveitei para cobrar ele também sobre a área azul. A área azul vai ser iniciada a cobrança dia 3/4/2023. Vai ser feita por 30 monitores que está sendo contratado. Teve a entrega de currículo lá na CIAGE, na CDL. A empresa está contratando, tem relatos aí que algumas pessoas já estão fazendo exame médico. Aí essas pessoas vão ter um treinamento dia 23 e dia 24, agora de março. Depois do treinamento, elas vão para a rua, do dia 27 ao dia 31. Para quê? Para estar orientando os motoristas que vão até o centro com seu veículo, eles vão estar orientando, falando que a partir do dia 3/4 vai iniciar a cobrança da área azul e para se familiarizar com as pessoas que vai trabalhar e para ver o fluxo do nosso centro como que está. Juntamente a isso aí, provavelmente dia 23 vai ter o lançamento oficial na CIAGE. José Reinaldo ainda vai confirmar, mas ele me deu essa data, eu já estou divulgando aqui. Se tiver alguma alteração nas nossas redes sociais, vai estar. Então é importante avisar a população que do dia 27 ao dia 31, os monitores já vão estar na rua, fazendo seu treinamento em loco. E aí, acredito eu que vai ser muito bom a área azul para todas as pessoas que utilizam o nosso centro, tanto para ir comprar, fazer suas compras, como para pagar uma prestação numa loja, como para ir até o banco, como ir até uma lotérica. Então, desejo sucesso, principalmente para os monitores, para os lojistas, para os munícipes que usam o centro. Acredito eu que o trânsito vai ser melhor, vai ter mais oportunidade de estacionar. Sucesso a todos envolvidos aí. Outro assunto aí que eu tô em cima disso desde que eu entrei como vereador é sobre o problema da água. Estão sendo feitas várias ações na cidade para solucionar esse problema. Esse ano foi um ano muito bom de chuva, teve a perfuração dos poços. Agora a gente está aí aguardando a instalação da parte elétrica do posto da Coab 2 para esse posto trabalhar em tempo integral, parar de usar o gerador, que é um custo muito alto para nossa cidade. Então teve uma licitação para fazer a entrada de energia dia 8/2, não apareceu ninguém nessa licitação. Aí dia 3/3 veio uma empresa para fazer essa parte, que é fazer a entrada da energia elétrica para poder fazer com que a bomba do poço venha a funcionar sem o uso do gerador. E aí ontem, dia 15/3, foi feita a homologação e a publicação. O presidente da autarquia, que é o Alberto, ele acredita que mais 30 dias, a partir do hoje, dia 16, esse poço já vem estar funcionando com a parte de energia elétrica da CPFL. CPFL se comprometeu também a fazer a instalação que condiz com a parte dela, e a prefeitura já tem a empresa, o SAE já tem a empresa que vai fazer essa ligação da energia. E aí, com a graça de Deus, a Coab 2 sim realmente vai estar com o seu problema solucionado, problema de mais de 30 anos. Apesar do posto estar sendo tocado por gerador, já melhorou muito, onde que recebi um feedback da população, está contente com a água. E aí a gente tem o poço da ETA, onde foi um poço profundo, que lá na licitação está para a empresa já entregar com o poço funcionando. E eles estão na parte lá de comprar os equipamentos, as bombas. Então o Alberto acredita que até em agosto desse ano, esse poço da ETA venha estar funcionando. E aí sim, com a graça de Deus, a gente vai acabar com aquele problema de perder pressão na rede e chegar água suja na casa das pessoas quando retoma a pressão. Tenho muita esperança que isso se resolva realmente até agosto. E tem o posto Vale do Sol, que aí é mais é para o final do ano. Tem que fazer toda a parte licitatória dos equipamentos, tem que fazer a parte de cercar lá, porque está numa área aberta. E aí sim a gente pode começar a comemorar que o problema da água vai estar se resolvendo por um todo na nossa cidade. E depois tem o posto do Parque das Araras também, que eles vão dar continuidade, vai instalar a bomba, vai fazer tudo o que precisa para que esse posto também jogue água na rede. A gente está cobrando aí, agradeço ao prefeito Emerson pelo empenho, ao secretário Alberto, que é o presidente do SAEG hoje, por todo o empenho aí. A nossa população merece uma água boa, uma água de qualidade e água na torneira. É isso que a população quer. Quero desejar a todos aí um excelente término de semana, deixar aqui o nosso gabinete à disposição, onde que a população precisar. O Henrique Alair está à disposição. Quero deixar o telefone do nosso gabinete, 3209-9496. O WhatsApp do nosso gabinete, 996244441. Vamos, querida Jabuticabal, juntos por uma Jabuticabal ainda melhor. Segue a gente nas nossas redes sociais, vereador Gregório Casagrande.
E este foi o vereador Gregório Casagrande.
Você ouviu na Jovem Pan Jabuticabal. Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense.